E se a União Europeia lhe der um novo emprego ou fizer aumentar as suas poupanças? Isto não é só Europa. Um podcast de Renascença Euronet Plus, quinzenalmente às quintas-feiras, comigo, Alexandre Abrantes Neves, aqui e em rr.pt.
Recestes trazer em vosso seio. Aleluia.
Ressuscitou, como disse. Aleluia.
Rogai a Deus por nós. Aleluia.
Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria. Aleluia.
Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia.
Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo, Senhor nosso.
Amém.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.
Como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
O Papa critica os nacionalismos políticos que deixam pessoas para trás. Dezenas de milhares de pessoas estão nas ruas em Espanha, pedem a demissão do governo de Pedro Sánchez. Boa tarde. O Papa lamenta a lógica de exclusão alimentada pelos nacionalismos políticos. Na homilia desta manhã, durante a missa na Praça de São Pedro, Leão XIV desafiou os líderes políticos a deixar de lado os preconceitos.
Onde há amor, não há espaço para preconceitos, para distâncias de segurança que nos afastam do próximo, para a lógica da exclusão que vemos emergir, infelizmente, também nos nacionalismos políticos.
Em domingo de Pentecostes, durante a oração do Regina Celli, o Papa desafiou os líderes políticos a terem coragem de escolher o caminho da paz.
Só um coração pacífico pode difundir a paz na família, na sociedade, nas relações internacionais. Que o Espírito de Cristo ressuscitado abra caminhos de reconciliação onde quer que haja guerra, que ilumine os governantes e lhes dê a coragem de fazer gestos de apaziguamento e de diálogo.
O Papa Leão XIV esta manhã no Vaticano. As drogas sintéticas estão a empurrar os jovens para a rua e para a prisão nos Açores. Denúncia é do Bispo de Angra, em entrevista à Renascença e à Agência Eclésia. Dom Armando Esteves Domingos fala no novo problema que se junta ao da pobreza e que está a destruir muitas vidas, sobretudo nas ilhas de São Miguel e Terceira.
Para além destas dificuldades estruturais, digamos assim, da pobreza, nós temos agora realidades novas. Também temos muitos sem abrigo, mas sobretudo estas drogas sintéticas que vieram a tirar muitos jovens para as cadeias, para as ruas, para a miséria, enfim, para fora das escolas.
O Bispo de Angra revela ainda que nos Estados Unidos há emigrantes portugueses com medo de ser deportados desde que Donald Trump voltou ao poder. O líder da oposição em Espanha pede eleições antecipadas. O Partido Popular estima que pelo menos 100 mil pessoas estejam nesta altura nas ruas de Madrid a protestar contra o governo de Pedro Sánchez. Já o governo do PSOE fala em 50 mil pessoas no máximo. Em causa, uma sucessão de casos no governo dos socialistas em Espanha. O movimento chama-se Máfia ou Democracia. Pedem a demissão do governo espanhol. Numa final, tudo pode acontecer. Esta noite joga-se o Portugal-Espanha, final da Liga das Nações. As duas seleções já trocaram elogios, mas Cristiano Ronaldo, capitão português, sonha em levantar um novo troféu com as quinas ao peito.
Vai ser uma final, tudo pode acontecer, mas espero que Portugal possa estar no seu melhor nível e que possamos levar o troféu para Portugal.
Desejo do capitão da seleção, as contas essas fazem-se no fim, é um jogo que pode acompanhar com relato em direto aqui na Renascença, depois das 8 da noite. Eu sou Tomás Anjinho Chagas, informação sempre atualizada no nosso site rr.pt.
Caudalie apresenta o produto número 1 anti-manchas em farmácias em Portugal.
O Serum Vinol Perfect previne e corrige todo o tipo de manchas, sejam elas do sol, acne, máscara de gravidez ou envelhecimento. A sua eficácia é comprovada em todos os tons de pele, reduz o tom das manchas em 63% em apenas um frasco e é prescrito por dermatologistas.
Na compra de um Serum Vinol Perfect de Caudalie, oferta de um fluido solar FPS 50+, 20ml, limitado ao estoque existente. Fonte HMR Health Market Research, maio de fevereiro de 2025. Mais informações em caudalie.com.
Para ver Portugal na CEE, o Tratado de Adesão foi assinado há 40 anos. Para marcar a data, a 12 de junho, há emissão especial às 3 da manhã a olhar para o que mudou no país depois da integração europeia. Não perca o comentário da Dona Virgínia, o repórter Europa ou as recordações da Ana, da Joana e da Inês da vida em 1985. Às 3 da manhã, especial Europa, porque os aniversários são para festejar. 40 anos de Portugal na União Europeia. Uma parceria da Renascença com a representação da Comissão Europeia em Portugal.
Renault. Dizem que o zero não vale nada. Não, não vale. Que não conta, não, não conta. Que é só um vazio, é. Então espreitem a oferta do Renault Kangoo Van e vejam como zero pode valer tanto. Descubra tudo em Renault.pt.
Às voltas com o mundo em rr.pt.
Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia. Segunda temporada, Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. Morreu hoje, esta madrugada mesmo, Eduardo Gageiro, que fotografou muito daquilo que foi a vida da República desde o 25 de Abril, certamente, com particular relevo na ação do 25 de Abril, e é, de facto, Gageiro, o guardião desta memória, indiscutivelmente. Se há coisa que fica para a memória é a foto, não é?
Um excelentíssimo fotógrafo, um excelentíssimo retratista da atualidade, até um pouco antes do 25 de Abril, mas sobretudo no 25 de Abril e nos anos que se seguiram. E fica, enfim, o que fica dos grandes repórteres fotográficos é a sua obra e, portanto, essa fica, não é? Pronto, temos que lamentar, obviamente, a partida do Eduardo Gageiro, mas, de facto, a obra dele fica para sempre. Portanto, é essa a grande vantagem e a grande sorte, apesar de tudo, de pessoas como os fotógrafos, não é? E não só, mas enfim.
Tive o privilégio de trabalhar com ele durante algum tempo. Ele foi colaborador do Tal e Qual, no início do Tal e Qual, com o jogo que ele queria, com o Fernando Santos, com aquela equipe. E não era do quadro, não estava lá permanentemente, mas fazia algumas reportagens. Eu fiz uma ou outra com ele, e era, de facto, um grande profissional. Ele era, sobretudo, tinha uma grande sensibilidade para a atualidade, reclamando algumas das melhores imagens que nós temos do 25 de Abril, portanto, são dele, como sabemos, não é? E dos protagonistas do 25 de Abril. Ele tinha também uma grande, grande apetência para o retratismo, para as expressões, portanto, faciais e para os protagonistas. Tem uma qualidade ainda que eu gosto particularmente, que é o preto e branco. Ele trabalhou muito em preto e branco. E isso, portanto, dava-lhe ali uma intensidade. As fotografias dele, de facto, têm uma intensidade que resultam também dessa técnica dele. Ele, para além dessa qualidade, era também um homem com uma grande técnica de fotografia. Enfim, para a sua alma, a memória fica e o trabalho dele ficará para sempre, claro.
Sim,
Eduardo.
Tem fotografias perfeitamente icónicas, sobretudo aquela em que é um militar que está a tirar o Salazar
da parede.
O retrato do Salazar da parede.
Uma das mais conhecidas.
É notável, e há outras. O preto e branco, como disse o Luís Marques. E enfim, ele fez aquela jornada do 25 de Abril, juntamente com o Alfredo Cunha, o outro grande fotojornalista.
Bom, paz à sua alma. Renascença contra a violência doméstica, não podemos deixar de assinalar isso. Chama-se Três por Todos. Durante três dias, a Joana Marques, Ana Galvão e a Inês Lopes Gonçalves, às três da manhã, vão fechar-se numa casa para levantarem a voz contra a violência doméstica. É uma bela iniciativa da Renascença.
Excelente iniciativa, sem dúvida. Estive hoje a ouvir de manhã o programa das três da manhã, estive a ouvir um bom bocado. Obviamente é uma iniciativa que...
E começou hoje, estamos a gravar quarta-feira.
Quarta-feira,
três dias.
Que só enobrece mais uma vez a Renascença, que aliás se tem destacado por grandes iniciativas deste género, não é? Portanto, e de facto... Vale a pena ouvir e vale a pena colaborar, porque de facto há formas das pessoas poderem colaborar também com esta iniciativa, portanto dando também algum suporte financeiro à PAV, por exemplo, não é?
Assim que volta a ganhar as audiências este mês de maio.
Meses consecutivos.
É o terceiro mês consecutivo, não é, Luís?
O primeiro foi, como se dizer, foi no prolongamento, não é?
Exato.
Mas estes dois meses agora, o de maio e o de abril, ganham folgadamente a TVI. A TVI está com aquelas fragilidades que já tínhamos identificado, sobretudo nas novelas e também nesta edição do Big Brother, que está a correr mal. As novelas da SIC estão melhores que as novelas da TVI, e o jornal da SIC continua a ser líder de audiências, o que é bom, aliás, uma excelente notícia para o jornalismo e para a informação. Nos canais temáticos há uma aproximação da SIC Notícias à CNN, mas a CNN continua à frente, o canal de informação mais visto. Outro também a registar que a CMTV subiu um bocadinho, portanto está com 6.6 de share, o que é significativo,
significativo.
E tem vindo numa tendência ascendente, o que revela, portanto, a força também daquele canal, que em alguns dias se aproxima muito da RTP, do Canal 1.
Sim, normalmente quando há futebol, e já falámos disso aqui...
Hoje, estamos a gravar quarta-feira, vai acontecer outra vez, não é?
É natural que hoje aconteça,
nacional,
mas normalmente acontece mais quando nos jogos entre clubes, não é? Mas, de facto, aquele formato, que é um formato que teoricamente nós até podíamos achar que não tinha grande audiência, mas de facto tem. Portanto, as pessoas
não resistem bem, não é?
Hoje não será tanto, porque obviamente a seleção é em canal aberto, portanto é na RTP, não é? Na RTP1.
É na RTP, sim.
Portanto, não tem essa. Portanto, as pessoas querem ver, vêm. Portanto, não, obviamente algumas poderão seguir ali, mas não terá esse impacto. Agora, quando os jogos são em canal fechado, enfim, portanto Sport TV, aí de facto a CMTV tem um arrasto de público muito, muito significativo. Mas é verdade que nós já aqui falámos várias vezes do estilo, da forma como... Mas a verdade é que aquela grande proximidade que o canal tem à realidade social, podemos nós achar que há ali muito exagero em relação aos crimes, em relação aos acidentes, etc, etc. Mas aquela proximidade, muito grande proximidade em relação à grande realidade social, acaba por arrastar público. Aliás, foi o segredo também do Correio da Manhã Jornal, não é? Que também se impôs como o jornal que mais vende, continua a ser, se bem que as vendas dos jornais em papel já sabemos como é que têm caído, mas apesar de tudo continua a ser o jornal mais vendido. E a CMTV apanhou, obviamente, e bem, na minha perspectiva, tendo em conta a coerência do grupo e a coerência do sentido da informação do grupo, e de facto acabou por ser, de certa forma, um sucesso, não é? da audiência naquele...
Eduardo, tu destacas, daquilo que já falámos, destacas uma reportagem da TV e CNN Sobre a corrupção e o tráfico de droga?
Sim.
Isto levanta aqui uma questão, que é, nós só sabemos aquilo que nos dizem, não é?
É o que eu disse a semana passada aqui.
Ou aquilo que vemos, mas...
O jornalismo é muito feito de...
Aquilo é um aquilo... bom documento do
PJ. Há dois grandes momentos no jornalismo, que é quando nos contam uma coisa, não é? Ou seja verbalmente, ou seja com documentos. Outra coisa, outro momento é a reportagem, porque eu estive lá e vi. E mesmo quando vejo, só vejo aquilo que os meus olhos veem, não é? Portanto, essa reportagem é muito interessante, porque ela mostra um quadro de... elementos da autoridade tributária a serem corrompidos por um traficante que grava tudo e que depois, quando é apanhado, pega no telemóvel, dá à judiciária, portanto, a partir dali desmonta-se tudo, uma coisa absolutamente extraordinária. E, obviamente, que aquilo é a prova também de que há uma máquina muito bem oleada de divulgação da parte do Ministério Público e da parte judiciária, porque aquele trabalho, sendo notável, não era possível sem haver uma grande colaboração ali, e em todo o caso, é um sinal de que a forma como tudo aquilo indicia que é importado 1.300.000 quilos de heroína, de cocaína, é uma coisa absolutamente sinistra, e são transacionados ali nas nossas barbas 770.000 euros. É uma coisa fantástica.
Está certo, não é?
É.
Mas está certo.
Já mais duas notas em relação ao que estamos a dizer. Vamos ter um mês...
Não sei se viram...
Eu não vi, mas já tinham chamado a atenção para ver. Este mês vai ser um mês em que as televisões vão estar com uma grande pressão de futebol. Há muito futebol nas televisões, as seleções e depois o campeonato dos clubes. Vamos ver como é que isso depois traduz em termos de audiências. E também destacar que... O Eduardo acabou agora de elogiar este trabalho da CNN, e a CNN, do ponto de vista das iniciativas, esta semana teve uma composição forte, não é? Porque entrevistou o Zé Sócrates, que é um foro bom, e o Almirante Gouveia Melo, portanto, penso que foi a primeira entrevista também. Mas já lá vamos, mas sim, é só para registar que houve aqui umas marcas.
É, sem dúvida. Do ponto de vista mediático, top.
Não, e a SIC anunciou, e era também uma coisa que se calhar era um conceito novo, direi, anunciou um novo programa que também se estreia hoje, quarta-feira, que se chama Linhas Direitas, não é? Que só tem gente da direita a discutir, PSD ou AD, Chega e Iniciativa Liberal.
Exato.
Nem o PS cabe neste...
Pois,
mas não é direita, neste não, é. Não, o PS é de esquerda,
de direita, não é?
Então, o PS é completamente
Eu acho interessante, e as pessoas, já ouvi muitas críticas em relação a isto, mas eu acho interessante a ideia. Porquê? Porque neste momento a política disputa-se à direita. Essa é que é a verdade, não é? E falar da AD ou falar de Chega não é a mesma coisa. E falar de Chega ou falar de IL não é a mesma coisa. Portanto, digamos que um debate entre as direitas, o que não quer dizer que depois se faça debates entre as esquerdas ou se faça debates esquerdas-direitas. Não estou a ignorar isso. Mas a ideia pareceu-me de facto interessante, porque de facto o grande debate, neste momento o espectro político em Portugal,
a disputa está aí,
eu não gosto de chamar direita, gosto de chamar direitas, porque a direita AD não tem nada a ver com a direita Chega, mas as direitas, o debate entre as direitas parece-me um debate importantíssimo, porque de facto a política está-se a decidir muito mais ali do que à esquerda. Então não se decide nada, obviamente não podemos ignorar o PS, como é evidente, mas é evidente que é necessário que se encontrem programas onde essas forças políticas caibam também, isso está fora de causa. Agora, a crítica que eu ouvi, quer dizer, que horror, agora fazerem um debate só com a direita, não é a direita, são as direitas, e é importante perceber um bocadinho como é que elas se vão movimentar, não é?
Sim.
Vamos ter que esperar para ver, não é?
Mas... Bom, de qualquer forma, objetivamente, o que isto significa é uma ruptura com o modelo tradicional de debate.
Sim, claro.
Muito assente na esquerda-direita. A esquerda tinha que estar representada, a direita tinha que estar representada, e debatiam. Esta alteração resulta num foco maior ao debate entre a direita, como diz agora o Luís. Não sei como é que isto depois... Quer dizer, se isto não for contrabalançado
no outro espectro político, pode haver aqui...
A coisa tanto fica inclinada, não é?
Claro, claro. Ah, isso aí, sim, portanto, claro, para mim é claro. Não sei, espero que a SIC Notícias contrabalance com algum debate também à esquerda, ou com alguma notoriedade no debate também tem que haver, nomeadamente dentro do Partido Socialista, que entrou em reflexão oficialmente, como sabemos, não é? Portanto, é preciso saber o que é que vai resultar dessa reflexão e do debate que vai haver aí nesse espaço, que é um espaço plural. Não podemos resumir isto à esquerda só ao PS, PC e Bloco de Esquerda. Há mais esquerdas e há últimas esquerdas, não é? Embora, na realidade, eu preciso reconhecer que o pensamento de direita tem sido mais ativo e mais criativo, entre aspas, do que o de esquerda. A esquerda ficou claramente para trás. Também há e vai ter que haver. A ver, portanto, se a SIC Notícias não contrabalançar e não equilibrar isso, pode isto ficar aqui um bocadinho, tanto a balança ficar um bocado a pender mais para o lado direito, que, enfim, não, pode não ser bom do ponto de vista do equilíbrio, portanto, do debate.
Não, eu acho a ideia interessante na medida em que são pensadores que vão debater e não pessoas que estão supostamente mais ligadas à comunicação social, mas que depois...
Não são pensadores que vão debater.
Sim, não parece ser isso.
Não, parece que são pessoas de cada um
dos partidos.
Está bem, mas não, o que eu digo é, são pessoas que estão ligadas aos movimentos declaradamente, não é? Portanto, são pessoas que estão,
cada um no caso do Chega e da IEL, são mesmo militantes do partido.
Não sei, pronto, a ideia que eu tinha é que estavam
bem. Eu já vi uma promoção, mas agora não consigo clarificar isso.
Mas acho que fiquei com a ideia que mais pessoas alinhadas por
não é uma réplica do Desmancha Prazeres com o Vasco Pinto Valente e o Paulo Portas e o Nuno Rosário.
Não, está bem, não é uma réplica. Mas eu fiquei com a ideia de que seria um programa, digamos, mais com as pessoas mais alinhadas e porque isso acontece, por exemplo, à esquerda com pessoas que supostamente são independentes e que são todos de esquerda, não é? Pronto, e há debates desse género na televisão e concretamente na SIC. Basta olhar para aquele onde está o Marcos Lopes, a Clara Ferreira Alves e o Daniel Oliveira.
Mas esse Marcos Lopes é de esquerda?
Eu acho que é.
Eu acho que não é de nada, mas...
Bom, mas vamos esperar para ver, não é?
Sim.
Vamos esperar para ver.
Há um alerta aqui a fazer. Há aqui uma nova realidade. É preciso ver também. Há aqui outro aspecto que, independentemente agora do elogio ou da crítica que possa ser feita ao programa, há aqui um elemento novo, tanto que também pode ser introduzido neste debate. Até que ponto este tipo de iniciativa não é uma cedência às críticas que foram feitas agora durante a campanha eleitoral de que a comunicação social está toda à esquerda?
É capaz de ser.
Isso não se resolve com debate, pois, não é? Não. Ou seja, não se resolve para que juntar três pessoas da direita a debater. Não é assim que se resolve esse suposto desequilíbrio que foi ainda agora, também na entrevista do Sócrates e de outros. Portanto, tem sido importante que... Enfim, há desequilíbrios na forma como do tratamento comunicacional, nomeadamente tanto do ponto de vista político. Isso
resolve-se mexendo na comida que servem, não é?
Exato. Bom, mas por falar nisso, naquilo que nos é fornecido, nós saudámos aqui a semana passada o aparecimento de 24 horas, ou a possibilidade de aparecer, e parece que, afinal, os avisos e as nossas reservas se confirmam, não é? Porque... Afinal, o 24 horas parece tal e qual, não é?
Tendo em conta, eu não consegui ainda ver o site.
O site não funcionou ainda. Portanto,
segundo o que apareceu nas redes sociais, é o quê?
Não sei, eu não uso redes sociais.
José Luís Arnaud quer salvar...
Pois, o que vimos nas redes sociais, mais uma vez, é uma história à volta do grupo empresa. Que já é uma história requentada do tal e qual.
Mas diz o que é isso? É que o Arnaud quer salvar...
Que é o José Luís Arnaud que está
a tentar
salvar o grupo empresa.
Mas estava que ele salvasse os aeroportos.
Já salvou. Que é o melhor negócio que a Ana, caramba.
Não, salvou o negócio dele. Foi do aeroporto. É ver os bonecos.
Queria só muito rapidamente passarmos aqui...
Mas esse ponto é relevante, porque a semana passada foi eu que, aliás, que te referi o aspecto que era bom que o 24 horas não seguisse as pisadas do 24 horas nesta guerra que lançou contra o Grupo Empresa, e que também já teve resposta do Grupo Empresa, até preciso reconhecer. Mas a verdade, aparentemente, é esse o caminho que está a seguir. Infelizmente.
Bom, nós vamos, neste momento, poderá estar, nós estamos a gravar, é quarta-feira à tarde, poderá estar Luís Montenegro a entregar a lista do,
a lista
do novo governo.
Nós ainda não recebemos a lista.
Ao doutor,
lamentavelmente,
ao doutor Presidente da República.
Já trazia para aqui. Está a falhar. Não, não, incumbência. Incumbimos o Eduardo. Traz a lista para o programa.
E o que é que nós combinámos? Combinámos. Começámos a gravar à quarta para trazermos as notícias.
Quem tinha trabalhos para casa a semana passada foi o Luís Marcos.
Exato. Estou atento. Mas já lá iremos. Já lhe iremos. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, cancelou inclusivamente a sua viagem a Munique, onde ia ver o jogo desta noite, estamos a gravar quarta-feira, recordo, entre Portugal e Alemanha, justamente para receber a lista.
Exatamente.
E nós estamos aqui e não temos a lista.
E não temos, poupamos no Falcon.
Pronto. Exato. Mas antes de irmos à questão.
Nós estávamos convidados.
Antes de irmos à questão das expectativas em relação ao novo governo e à lista. O Luís Marinho sugeriu uma coisa que era esta semana tratada no Expresso, que era a relação dos políticos com as redes sociais. E eu tive a olhar para aquilo.
Nomeadamente o TikTok.
Eu tive a olhar para aquilo e nas 10 primeiras posições, 8 vídeos são do Sr. Ventura.
São do Ventura. Ventura. Exatamente.
Sendo que o que é mais visto é um vídeo em que ele dança. Ele dança uma coisa que se chama. Eu vou dizer-vos, Papo da Picanha, que é uma música, de um músico brasileiro, que eu não consigo reproduzir o nome agora, que é um apoiante fervoroso do Bolsonaro.
Pois, e sabem quantas visualizações teve esse vídeo? 2.942.600.
Não é sobre a habitação, nem sobre a imigração, nem sobre. É uma música. Ele a dançar uma música.
O Chega é rei do TikTok, já isso está completamente confirmado. Convém saber que o TikTok é a quinta rede social mais seguida em Portugal. Cerca de 46% das pessoas que seguem, os ativos das redes sociais, que são 7 milhões e 400 mil. No que respeita ao tempo passado por mês, nessas redes sociais, o TikTok é o primeiro. As pessoas passam, portanto, esses 36 horas e 38 minutos por mês a seguir o que se passa no TikTok. O que está a acontecer é, e o TikTok ainda por cima é muito seguido por jovens, não é? Portanto, há uma camada jovem muito forte que se liga ao TikTok, mais até do que outras redes sociais mais seguidas. O caso, qual é a rede social mais seguida? É o WhatsApp, depois o Instagram, depois o Facebook e depois a seguir o TikTok. Esta influência que o Chega tem no TikTok é, de facto, de terem atenção. Quem segue isto é aquela jovem deputada também do Chega.
Rita Matias.
Portanto, acho que é ela que gera toda esta comunicação a nível de redes sociais e, pelos vistos, faz isso muito bem. E, portanto, é preciso... digamos que é todo um mundo novo. E isto não é de hoje, atenção, já é uma coisa que acontece há uns anos. Não estamos aqui a dar nenhuma novidade. Mas, de facto, é um crescimento que se vai verificando e todos os outros partidos, como é óbvio, estão atentos, suponho eu, a estas redes. Alguns partidos ligam-se mais a outras do que concretamente, por exemplo, ao TikTok, mas é uma chamada de atenção. É apenas aqui uma reflexão para nós percebermos que a política hoje se faz com pequenos vídeos, coisas que às vezes não têm interesse rigorosamente nenhum, não têm nada a ver com política do ponto de vista concreto, mas tem a ver com notoriedade, não é? E quando o Ventura dança, está-se a mostrar que é um rapaz novo e...
O país avança.
Não, eu diria ao contrário. Quando ele dança, o país não avança.
Mas enfim, não resisti.
Mas pronto,
se calhar o próximo slogan do Chega, espero que não.
Exatamente. Sendo que seguramente não teria despertado tanto interesse como a dança do Papo da Picanha, do Ventura, no TikTok, se tivessem lá publicado a lista hoje,
a lista do, do governo, não é?
Não tinha tanta. Esta é a componente. A componente do entretenimento, que é uma tarefa para a vida, em matérias de política, de campanhas eleitorais, é esmagadora, não é? Que é, o ano passado, acho que foi ano passado, as eleições na Indonésia, ganhou o atual presidente, que era um militar. Foram ganhas porque ele arranjou, conseguiu um boneco, um avatar dele próprio.
Exato.
Que cantava e que dançava. Então tornou-se extremamente popular entre os jovens, deu-lhe uma popularidade que ele não tinha. E acabou por ganhar as eleições. Provavelmente não será só por isto, também pensar que é por isto, isto é decisivo.
Mas ajuda,
ajuda bastante,
e influencia. Ajuda. Não é?
Portanto, e aqui os outros partidos têm que encontrar alternativas para isto, têm que encontrar formas de entrar também nisto. Que não, obviamente não têm que ir todos dançar, como é evidente, ou jogar vôlei ou fazer outra coisa qualquer, ou andar de moto, não é? Todo, no fundo acabam todos por fazer um bocadinho essa,
uma forma ou outra.
Mas tem que encontrar uma forma de entrar nesta linguagem, né? E de entrar na linguagem dos jovens. Isso tem que entrar. Eu também não sei qual é o segredo, mas o segredo não é parar, isso,
será,
não é parar o vento com as mãos.
O segredo da abelha.
Não, pois não.
Não, deixa-me só dizer uma coisa a propósito da formação do governo. Quer dizer, nós agora vamos ter formação do governo, programa do governo, e do ponto de vista jornalístico, o eterno escrutínio de quem entra, não é? E, portanto, haverá que estar muito atentos, porque certamente não, legitimamente, de forma perfeitamente normal nos dias de hoje, os jornalistas vão se precipitar para cima das figuras que entram e que não estavam, e ver qual é a vidinha deles. Portanto, eu espero que tenha havido um crivo suficientemente bem feito para evitar algumas situações que já ocorreram, por acaso menos com o governo do Montenegro, mesmo assim houve, do que com os governos anteriores. Não é?
Mas Montenegro tem que fazer um governo com coragem, não é? E fazer um para governar da forma que o país precisa que ele governe. Aí o Partido Socialista também tem que ter um papel muito, muito importante aqui, senão vão abrir, inevitavelmente, o caminho, uma autoestrada para o André Ventura, não é?
O Partido Socialista vai ter, em relação ao Primeiro-Ministro, é evidente que ele tem aqui uma tarefa extremamente mais difícil do que aquilo que parece, porque os próximos anos vão ser difíceis, não vão ser tão fáceis como aparentavam, se calhar aqui há uns meses. Ele vai ter que ter a coragem que tu referes, não só da forma como ele vai constituir a equipa, mas a coragem pessoal dele próprio. Ele tem que mostrar que é efetivamente um reformista, porque até agora não mostrou. E o país precisa disso, precisa desse Elan reformista, como muito bem disse o Passos Coelho, diga-se passagem. Em relação ao Partido Socialista, o Partido Socialista vai passar aqui tanto um caminho, um calvário, não é, nos próximos anos. Isso para mim é evidente. Eu não estou a ver que o Partido Socialista tenha uma situação pacificada, não é, com o Zé Luís Carneiro. Pode, enfim, tentar fazê-lo, mas percebe-se que as tensões internas vão dilacerar o Partido Socialista durante algum tempo.
Mas a verdade é que, em relação ainda ao Luís Montenegro, eu queria dizer o nome da jornalista, penso que era uma jornalista que fez uma crónica muito interessante sobre isso, e que dizia que ele tem nas mãos, neste momento, a hipótese de travar a extrema-direita. Portanto, se ele agora, se este governo não for de facto um governo com reformas que se vejam e que as pessoas sintam que alguma coisa está a mudar, nas próximas eleições é muito provável que o Chega chegue onde quer. Porque, de facto, eu penso que estamos a chegar, em termos de regime, e daí há bocado, Eduardo, tu teres falado que o Ventura anunciava... Teres falado que o Ventura já anunciava...
Esta é a última legislatura da Terceira República. Exato. Disse ele no Parlamento.
Que ele já anunciava uma Quarta República. Mas isto, que nós até podemos achar que isto tudo é uma prosápica, é uma coisa
não ser mentira.
Mas pode não ser mentira. Não é? Pode não ser mentira, porque
a verdade,
de facto...
A verdade é que até agora tem acertado sempre.
Pois, e de facto, se este governo não tiver a coragem de fazer reformas, as reformas essenciais, e que, sobretudo, que as pessoas as sintam verdadeiramente, nós corremos, de facto, o sério risco de a extrema-direita continuar a crescer e, eventualmente, até ganhar as próximas eleições.
Pode acontecer.
Bom, há ali um quadro, no novo Parlamento, que foi a eleição do Aguiar Branco com o apoio do Partido Socialista e do Chega, e depois houve aquela situação mais complicada do Chega falhar a eleição do vice-presidente, não é?
De dois,
é mais um episódio, não é?
Não, o que eu achei extraordinário não é acontecer isso, porque estava dentro das possibilidades, digamos objetivamente, é voto secreto e tal. O que eu achei bastante surrealista...
O que ele vem dizer é que estava combinado.
Sim, não, mas isso, quer dizer, para um partido que não fazia combinações, estava tudo combinado. Mas sempre teve tudo combinado no Parlamento, então está tudo combinado, não é? Pronto. Agora, o que eu achei curioso foi o Pacheco da Amorim hoje, quarta-feira, numa entrevista que deu à Rádio Observador, admitia que o boicote tivesse vindo do próprio partido. Chega. Pois. Admitia que houvesse alguns... lá uns tipos que estavam chateados e tal e coisa não, e não tal. Coisa que tinha sido sugerida pelo Hugo Soares, que disse, não, os meus portaram-se bem, mas enfim...
Também ninguém pode garantir
ninguém
isso.
Ninguém sabe, é verdade. E o Pacheco da Amorim bateu na trave porque ficou com 115, que é exatamente o número...
Faltou-lhe um voto.
Não, o número que falta para não ser eleito, que é que ele divide ao... se ele teve a delicadeza de se abster e não votar nele próprio, terá feito mal. Não é? Agora, há ali uma coisa que é extraordinária, que é a primeira pequena clivagem, porque eu acho que isto se vai resolver, mas é indiciadora de que isto não vai ser tudo fácil, de que o André Ventura vai querer crescer, fazendo uma oposição, se calhar, um bocadinho mais, digamos, menos agressiva, mas não muito, porque ele precisa de criar uma determinada tensão, não é?
Sim,
porque
o eleitorado dele o que quer é isso.
Exige isso.
Se ele se moderar muito, perde eleitorado,
desse,
claramente.
Desse ponto de vista, é muito duvidoso que tudo isto dure 4 anos, não é? E, portanto, e o Partido Socialista agora tem que dar ao pedal, nem é pelas presidenciais, é sobretudo pelas autárquicas,
sim. Na ressaca das eleições...
Mas tem um aspecto, sim. Eu já tinha chamado a atenção aqui a semana passada, temos o novo André Ventura. Ele deu uma entrevista em que é outra pessoa.
Sim,
portanto,
sim.
É outro político. Sim. Moderado, o país não precisa, não está para conflitos, não está para situações, portanto, de rupturas. Vamos aprovar o programa do governo. Ainda nem sequer sabia, se falava que tipo de programa, nem havia governo. Ele já dizia que ia aprovar o programa do governo. Anunciou com grande pompa e circunstância, tanto o acordo para a eleição do Presidente da Assembleia da República, e agora percebe-se que isso não é bem assim, não é? Portanto, que isto é tudo muito mais frágil do que aquilo que parece. Do ponto de vista dele, da estratégia dele nesta fase, isso parece inteligente, ou seja, ele neste momento está numa posição que lhe permite esse tipo de alteração de discurso e de posicionamento, mas isto não vai durar muito tempo por uma razão muito simples. As reformas, nós estamos a falar que o governo precisa de reformas, e é verdade, eu próprio já escrevi isso, já temos dito isso aqui, mas as reformas, portanto, não são neutras do ponto de vista das consequências políticas e sociais.
Claro, pois não.
Pois não. Elas não se fazem, não é por qualquer motivo, não é porque eles não saibam fazer, é porque já sabem que quando se faz reformas há sempre interesses instalados, portanto, que são prejudicados, claro. Há pessoas que são visadas, portanto, ou seja, são sempre conflitos, introduzem sempre elementos de conflito na sociedade. Pois. Uma reforma do Estado, isso afeta centenas de milhares, pode afetar dezenas e dezenas de pessoas, extinguir para tanto organismo que deviam ser extintos, afeta as pessoas que lá estão a trabalhar. Enfim, há muitos interesses instalados que, se houver uma verdadeira reforma, vão introduzir elementos de conflito. E isso, enfim, vamos ver se alguém tem a coragem de o fazer, não é? De o assumir.
Mas quer reformar a CPI?
Sim, na ressaca há décadas, há diários.
Temos que avançar.
Não parece que ninguém tem coragem.
Teremos a oportunidade de falar muitas vezes, certamente, sobre isso. Mas na ressaca das legislativas, como é que vocês leem o aparecimento de Sócrates a um mês do início, suposto julgamento, a arrasar o Partido Socialista, a arrasar o Costa, a arrasar a comunicação social?
Eu tive a ver com muita atenção a entrevista.
E a entrevista parecia combinada, não é?
Sim. Quer dizer, os temas, aspectos, sobretudo o aspecto...
Os temas gerais.
Sim. Eu penso que ele negociou não se falar...
Foi bem articulado.
Eu penso que ele terá negociado não se falar do processo e falar de política, porque ele várias vezes foi dizendo isso. Mas durante algum tempo também falou do processo, não é?
Mas sempre o tempo que lhe deu jeito.
Falar muito, dizendo que não queria falar muito, mas... agora... Qual é a questão? Eu vi com muita atenção a entrevista e depois também tive curiosidade de ver muitas das reações que aparecem em algumas redes sociais. E o que aparece é um movimento, não é um movimento concertado, de apoio ao Sócrates. De pessoas a dizerem, aqui está um grande político, aqui está alguém que diz as coisas como deve ser, etc. Porque há aqui duas questões em relação à entrevista do Sócrates. Primeira, ele levanta ali questões que são absolutamente verdade, não é? Ele levanta as questões centrais, ele levantou-as todas. Quando ele fala da questão do Partido Socialista, ele tem alguma razão, quer dizer, do lado dele, obviamente, tem alguma razão. É evidente que o Partido Socialista se safou dele com, naturalmente por boas razões, que o Partido Socialista se terá, portanto, evitado a ligação. Mas a questão é, nós há 10 anos que andamos com este processo às costas. O país anda com este processo às costas. Durante 10 anos. E cada vez mais, alguns dos crimes, supostos crimes, começam a prescrever. Vão agora prescrever mais alguns, segundo parece. Portanto, esta a narrativa que o Sócrates introduz, mais uma vez, de vítima do processo, ele é vítima da justiça, faz algumas ligações do género. Não se esqueçam que fui eu que acabei com as férias judiciais e, portanto, estão a ver as consequências. Portanto, ele faz sempre este tipo de narrativa. Portanto, esta é a parte que eu diria, enfim, justificativa dos processos que ele tem. Mas, do ponto de vista agora, se conseguíssemos abstrair da personagem, portanto, daquilo que teoricamente ele tem de carga de alegados crimes que terá cometido. E se nós olharmos só para o discurso político dele, de facto é um discurso político forte. E é um discurso político que não se ouve muitas vezes, não é? E, portanto, isso deixa as pessoas cada vez mais divididas. E como já passaram 10 anos, e naturalmente vão passar mais, não é sobre isto, e a memória das pessoas é curta, a personagem, não acredito que ele tenha nenhum futuro político, penso que não terá, suponho que não tem.
Nunca sabe.
Não, claro, sim, é verdade. Eu pessoalmente acho que não tem, mas não sei se ele pensa que tem.
Sim, mas ele pode ser uma fênix, não é?
Pois, há ali uma redenção, eu concordo com o que diz o Luís, com o tempo passa e há uma redenção dele.
É, isso vamos lá ver, isso depende do processo.
Não, eu sei, mas
eu queria falar do Rio, a redenção.
Permite uma redenção. Passou tanto tempo que a maioria das pessoas já nem se lembra, já nem sabe, e portanto dá espaço a que aquilo seja, que ele tenha argumentos políticos e políticos.
Estamos a falar aqui de uma entrevista conjuntural, portanto, no fundo, de preparação. Há aqui uns ajustes de contas, nós já vamos falar deles, e é sobretudo uma preparação para o que vai acontecer a seguir. Ele vai ter dois julgamentos, não é um. Vai ter um julgamento da parte substancial do processo e vai ter um outro julgamento que também já está marcado da parte que resultou daquilo que, portanto, ficou fora do processo do Ivo Rosa. Ele fez uma separação do processo em dois. Portanto, daí vão resultar dois julgamentos. Um que já está marcado para o dia 13 e outro parece que também já estava marcado ou vai ser marcado. Portanto, ele não se vai livrar disto tão depressa, tanto, nem assim tão facilmente como ele está a dizer, porque, aliás, há uma coisa que ele diz que ganhou quando o Ivo Rosa efetivamente reviu da acusação, mas não refere que perdeu quando a relação deu razão para tanto contestou a decisão do Ivo Rosa. Ou seja, portanto, aquilo ali ele faz o jogo dele. Agora, o que é mais interessante do que se passou nesta semana é que, utilizando uma máxima cuja origem não é bem conhecida, aparentemente é francesa, a vingança serve-se fria, não é? E nós temos aqui dois políticos que, por razões diferentes, servem fria uma vingança que já vinha, estava preparada. Foi o Zé Sócrates em relação ao António Costa, dizendo que ele vem pela porta dos fundos, o que é uma coisa extraordinária, não é? É que eles vêm pela porta dos fundos. O António Costa, isto é de tirar o chapéu, não é? E depois do Rui Rio.
Já agora, Rio, citando um
primeiro-ministro inglês.
Um primeiro-ministro inglês, teoricamente não, acho que foi o mais jovem de sempre, que terá dito isso no Parlamento quando o criticavam e tal. Portanto, ele usou até foi muito elegante
Aliás, ele tem sempre, essa tendência para dar ali para algum cunho, para alguma sofisticação intelectual, mas depois baralha-se ali, baralhou-se ali nas questões da liberdade e da democracia. Sim, enfim, passemos à frente.
Passemos à frente.
Mas depois
é o Rio.
Do Rio. Esta vingança do Rio com o mandatário do Alveia Melo, a vingança em relação ao Marques Mendes, é uma coisa do outro mundo, não é?
Mas isto não tem como objetivo partir o eleitorado do PSD?
Vai partir, isso não tenho dúvidas. Pode ser residual, não é? Mas vai partir. É óbvio, não é? Até porque o Rio tem uma marca, continua a ter uma marca na sociedade portuguesa. Não sei se no eleitorado do PSD, mas na sociedade portuguesa tem. E coincide, aliás, com uma parte do discurso do aliás, não é por acaso que estão juntos, não é? E, portanto, juntar o Alveia Melo com o Rio neste processo, para além de ser muito constrangedor para o PSD, né, e deixou numa situação difícil, em relação ao Marques Mendes, uma traição que ele não merece, apesar de ter que se reconhecer também.
Anúncio e tomada de posse, digamos assim, como mandatário nacional, transmitida em direto na CNN.
Sim.
E na íntegra. Sim. O que não aconteceu com as outras televisões, atenção.
A atitude do Rui Rio é inqualificável do ponto de vista da ética que ele proclamava. Quer dizer, e é evidente que quem minimamente o conhece sabe perfeitamente que aquilo é despeito em relação às outras pessoas e funciona exatamente no quadro da personalidade que ele tem. E, portanto, eu acho que lhe fica mal. Mas
há aqui um quadro vingativo, há aqui um quadro de vingança, não é? Não só em relação a estes todos os partidos, mas depois em relação vingança em relação à justiça, vingança em relação à comunicação social, não é?
É uma pessoa amarga,
é perigosa, não é? Mas o Sócrates também, o Sócrates, uma parte do discurso também foi contra a justiça, contra a comunicação social. Há aqui estás aqui a criar um ambiente de crispação, de vingança, de ruptura, que não é bom para a sociedade. Isso não vai correr bem.
Há pessoas do PSD que estão com o Gouveia Melo e que não surpreende ninguém, o Alberto João Jardim, e pronto, tudo também, tranquilo, sempre foi.
Então,
sempre
João
foi
Jardim, uma pessoa. Não, mas Altino Moraes,
Vera, Moraes, Vera, Moraes, Moraes,
Moraes, Moraes,
Moraes, Moraes, Moraes, Moraes, Moraes, Moraes, Moraes, Moraes, Moraes, Moraes,
Moraes, Moraes, Moraes, Moraes, Moraes,
Moraes, Moraes, Moraes, Moraes,
sim, mas há uns que não surpreendem, não é? Nem o Martins da Cruz e tal. Agora, há posições institucionais em que uma pessoa teve que levam a ter alguma contenção. Mas ele não, é assim. E aliás, o Dr. Rui Rio fica na história como uma espécie de segundo pai da maioria absoluta do António Costa. Porque foi ele que teve aquela clamorosa derrota. Está de parabéns.
Bom, agora, a verdade é que desde o anúncio da sua candidatura à Presidência da República, que o Sr. Almirante não tem poupado Marcelo Rebelo de Sousa, que tem investido seriamente em território do PSD com esta designação do Rui Rio como mandatário nacional, e portanto pode ser que a coisa seja muito complicada para as hostes do Partido Social Democrata e mesmo para o Seguro, que decidiu avançar agora.
Eu, por acaso, a minha opinião é, eu acho que isso não vai afetar tanto assim aquele, digamos, os fiéis do Partido Social Democrata que em princípio votarão Marques Mendes. Eu acho que a questão se vai decidir noutras áreas, nomeadamente nas áreas de muita gente que votou no Chega, muita gente que não se revê. Nós temos que reconhecer uma coisa. Os candidatos que aparecem ligados a partidos, o Marques Mendes e agora o José Seguro, o António José Seguro.
O Seguro não está ligado ao partido.
Sim, está bem, mas pronto, as pessoas olham para ele.
Está
é um socialista.
Vamos ver se o partido.
Vamos lá,
vai ter que o engolir.
Eu acho que ninguém se anima muito com isto. Quer dizer, não é nada que as pessoas fiquem muito animadas. Quer dizer, eu não vejo que as pessoas ficassem realmente muito animadas com a candidatura do Luís Marques Mendes e, naturalmente, muito menos ainda com a candidatura do António José Seguro. A vantagem do Almirante é, mais uma vez, apanhar a grande onda de todas as pessoas que acham que os partidos são o que são, que as pessoas que são ligadas aos partidos são o que são, etc., e que têm levado muito esta onda.
Bom,
esta
vamos onda ver, ligada ao Chega. Vamos ver o que nos reserva. Que é seguramente na próxima emissão teremos a oportunidade de voltar a falar sobre este tema. Já a seguir, os grandes enigmas e outras histórias. Thank you. grandes enigmas e outras histórias. Os grandes enigmas e outras histórias. Quem quer começar?
Eu posso começar. O meu enigma é mais uma vez, as regras próprias do nosso jornalismo desportivo. Eu vejo todos os dias nos jornais desportivos um clube diferente que quer o Iócaras, por exemplo. Era o Arsenal, já não é. Era o Atlético de Madrid, parece que já não. Agora é o Nápoles, etc, etc, etc. Portanto, todos os dias há um clube que quer o homem. E depois, até, por exemplo, em relação a carreiras do Benfica. Já li que o Real Madrid o quer, depois que o Real Madrid arrefeceu, e agora parece que aqueceu outra vez. Se isto se verificasse noutras áreas do jornalismo, nós andávamos aqui de pantanas, porque ninguém sabe que isto é o ouvir é o chamado jornalismo do ouvido. Ouvi e disse. Quem é que tem interesses nisto? Obviamente os homens que tratam das transferências, né? Os empresários. E isto, francamente, não é boa coisa.
Ah, mas vamos ter isso até...
Até
final de agosto.
Até final de agosto. Todos agora... temos, é sempre igual.
Eu despacho já o meu, porque já falei há bocado.
Deixa que não vá para o Benfica para mim.
Sim, eu despacho já o meu, porque já falámos nisso. O Dr. Ventura disse na Assembleia, como já aqui dissemos, na primeira sessão do novo Parlamento, esta é a última legislatura da Terceira República. Como é que será a Quarta República? Esse é que é o grande enigma. Talvez não fosse pior o doutor Ventura começar já a revelar o que é que tem em mente, não é? Luís Marques.
Ah, posso ir? Bom, o meu enigma começa por ser um elogio ao facto de ter sido a comunicação social e alguns jornalistas em particular a denunciarem o que aconteceu na presença portuguesa na Exposição Universal de Osaka 2025. Como provavelmente já todos sabem, a língua portuguesa esteve ausente do pavilhão português, só foi usada a língua japonesa e a língua inglesa, não a língua portuguesa, o que é absolutamente inadmissível. Prova que o fraco patriotismo português, quando chega ali a Badajoz, praticamente desaparece, não é? Já não existe. Então quando chega a Osaka, então já esfumou-se completamente, não é? Não ter a língua portuguesa, ainda por cima, no Japão,
exato,
onde os portugueses foram os primeiros a chegar em 1543, que tem fortes presenças da cultura portuguesa nas suas instituições, inclusive na língua. Há palavras japonesas que são de origem portuguesa: pão, botão, copo e tabaco, em particular, e haverá mais. É absolutamente inadmissível. Não, há aqui uma coisa, um enigma, porque é que o ICEP, ainda por cima, dirigido por uma pessoa que eu estimo e que aprecio, que é o Ricardo Arroja, permitiu que fosse assim. Para mim é incompreensível.
Eduardo Oliveira Silva.
Isto não é bem um enigma, mas é uma, talvez até uma resposta para algumas coisas. Esta história dos médicos e das horas extraordinárias, nós falámos a semana passada, e houve um economista, e enfim, que é muito conhecido, que me mandou uma coisa dizendo que este fenómeno prova uma coisa. É uma situação que em economia se chama risco moral. Quanto menor for a produtividade do normal, maior é a produtividade do anormal. Sim. E, portanto, é esta a explicação.
Vamos
do fenómeno.
Vamos voltar a este tema para a semana, porque isto merece um...
Sim, voltamos ao tema, certamente. Muito bem, termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Barinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Lara Castro. Novas Crónicas da Idade Mídia, domingo ao meio-dia, e sempre que quiser ao alcance de um clique. Até para a semana.
Caudalie apresenta o produto número 1 anti-manchas em farmácias em Portugal.
O Serum Vinal Perfect previne e corrige todo o tipo de manchas, sejam elas do sol, acne, máscara de gravidez ou envelhecimento. A sua eficácia é comprovada em todos os tons de pele, reduz o tom das manchas em 63% em apenas um frasco e é prescrito por dermatologistas.
Na compra de um Serum Vinal Perfect de Caudalie, oferta de um fluido solar FPS 50+, 20ml, limitado ao estoque existente. Fonte HMR, Health Market Research, maio de fevereiro de 2025. Mais informações em caudalie.com.
Sabia que o combustível Auchan é o mais barato e vem exclusivamente da maior refinaria do país? Se é membro do Clube Auchan, acumula 2 cêntimos por litro em saldo ao abastecer nas nossas gasolineiras, para usar nas suas compras numa loja Auchan.
O Xan, militantes do bom, são e local.
Em 5 meses perdi 20 quilos.
Estava com o 52, agora visto o 48, mas na próxima vez já vou experimentar o 46.
Na NutriBalance ensinam-nos a comer.
Não é nada invasivo.
Os tratamentos ajudam a acelerar a perda de peso e a redução de volume. E senti resultados muito rápidos, na perda de volume sobretudo.
Ligue 308-808-083, marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Conheça o detalhe do novo plano da NutriBalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a NutriBalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. NutriBalance, o seu equilíbrio.
Como lidar com o envelhecimento da população? Como deve Portugal posicionar-se perante uma guerra na Europa? Podemos confiar na ciência? Como será o futuro económico do país? Os grandes temas da atualidade em debate à terça-feira, depois das 11, na edição da noite, ou sempre que quiserem podcast e em rr.pt. Da capa à contracapa. Uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.
Se neste momento navega no mar de trânsito rumo ao trabalho, então você é um novo marinheiro. E as bolachas dos marinheiros da Quétara deram à costa a pensar em si. Aviste-as quando for às compras e experimente todas as variedades. Bolachas dos marinheiros produzidas em Portugal. Da Quétara.
A estrela internacional, Lionel Richie. Diga hello aos grandes hits. Lionel Richie. Uma noite memorável com as suas músicas preferidas. Ao vivo na Mel Arena, dia 29 de julho. Bilhetes já disponíveis em melboutique.pt, lojas Mel e locais habituais. Apoio Renascença.
A Cepsa transforma-se em Mueve. Este futuro tem futuro. Descubra os nossos projetos em mueve.pt.
Foi uma perseguição a nível nacional.
Foi
uma piada de mau gosto.
Foi o meu primeiro podcast.
Ah, isto eu percebo perfeitamente. Quando eu fui ao meu primeiro podcast também estava assim nervosa e acabei por dizer que tinha dado um tiro à queima-roupa a um vizinho meu. Sim, é mentira, nunca dei, mas ouvi essa história uma vez e achei giro a contar.
Joana Marques, extremamente, enfim, cada vez mais extremamente desagradável e sempre imperdível. De segunda a sexta, às 8:15 na Renascença, ou sempre que quiserem podcast, nas plataformas habituais. Apoio Almoçar à Portuguesa é na Padaria Portuguesa. E Rexona, não te abandona.
Aspiradores Unlimited com tecnologia MicroClean.
Estará limpo, o sensor sabe.
Só fica azul sem sujidade. Aspira até o invisível. Uma limpeza imbatível. Até 31 de agosto, oferta de bateria extra na compra de um aspirador Bosch Unlimited 10 ou 9. Aproveite.
Hello. A 10ª edição do Sol da Caparica está a chegar com os artistas que tu mais gostas. The Weasel, Plutónio, Dillaz, Nininho Vaz Maia, Richie Campbell, Matias Damásio, David Carreira, Menos é Mais, Wet Bad Gang, Loner Johnny, Bispo e muitos mais artistas no maior festival de música em português. O Sol da Caparica, de 14 a 17 de agosto. Compra já o teu bilhete e acompanha as novidades em festivalsoldacaparica.pt. Era o sol que nos faltava.
A caça vai começar no canal Star Channel. Os serial killers mais perigosos do mundo estão à solta.
They escaped from a classified prison.
Para travar o caos iminente,
here we go.
Será preciso uma mente brilhante.
All set.
The Hunting Party, uma grande estreia, dia 11 de junho, às 22:15.
Where?
No Star Channel.
Quer saber qual é o segredo para ganhar muito dinheiro?
Nós dizemos-lhe, até porque não é segredo nenhum. Toda a gente sabe. São 60.006 euros. Basta ligar para o grandioso Jogo da Mala. 761-10-10-10. Fique inscrito para jogar quarta-feira, 8:30 da manhã. Quando ligarmos, diga-nos o valor que está na mala. Ouça a Renascença para saber. É bem bom. O grandioso Jogo da Mala é tão fácil ganhar. Saiba mais em rr.pt.
Aproveite no Intermarché pêssego vermelho por apenas 3,39€ o quilo. Intermarché, viver bem ao melhor preço. Preço válido até 11 de junho nas lojas aderentes.
Eu sou mesmo a ligar-te.
O dia tem mais música com a Renascença.
Odiavas roupa larga e os tops que eu não usava já nem era feminista.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Boa tarde, uma hora, meio-dia nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Bom domingo com a Renascença, está na altura de irmos às notícias. Vamos ouvir então os destaques.
O Papa critica os nacionalismos políticos que deixam gente para trás. Nesta edição vamos até Munique, na Alemanha, onde se faz a contagem decrescente para o Portugal-Espanha, que decide mais logo a Liga das Nações. O Papa lamenta a lógica de exclusão alimentada pelos nacionalismos políticos. Na homilia desta manhã, na missa da Praça de São Pedro, Leão XIV desafiou os líderes políticos a deixar de lado os preconceitos e a seguir o caminho do amor.
E dove c'è l'amore?
Onde há amor, não há espaço para preconceitos, para distâncias de segurança que nos afastam do próximo, para a lógica da exclusão que vemos emergir, infelizmente, também nos nacionalismos políticos.
Em domingo de Pentecostes, na oração do Regina Celli, o Papa desafiou os líderes políticos a terem a coragem de escolher o caminho da paz.
Só um coração pacífico pode difundir a paz na família, na sociedade, nas relações internacionais. Que o Espírito de Cristo ressuscitado abra caminhos de reconciliação onde quer que haja guerra. Que ilumine os governantes e lhes dê a coragem de fazer gestos de apaziguamento e de diálogo.
Papa Leão XIV esta manhã no Vaticano. Estamos a menos de 7 horas do Portugal-Espanha, que vai decidir quem vence a Liga das Nações em futebol, um duelo ibérico em Munique. Pode levar a seleção portuguesa a repetir a conquista de há 6 anos, a da mais recente prova de seleções criada pela UEFA. O histórico de confrontos é amplamente favorável à Espanha. Portugal só ganhou 6 dos 40 jogos entre as duas seleções. Já não vence a Espanha desde 2010, se bem que desde então seguiram-se 5 empates consecutivos e uma derrota registada precisamente na Liga das Nações em 2022. No total da história são 17 triunfos para os espanhóis e outros tantos empates. Em Munique está o enviado especial da Renascença, Luís Aresta. Bom dia, Luís. Como é que está o ambiente aí na capital da Baviera?
É um ambiente fantástico aqui na Marienplatz, mesmo no centro de Munique, onde centenas de imigrantes portugueses e também muitos espanhóis vão antecipando a festa a pretexto desta final da Liga das Nações. O Tiago é um imigrante